em nome da lei.
A Europa vive um problema de falta de vacinas contra a Covid-19. Apesar de a Comissão Europeia ter contratado o número de vacinas suficiente para inocular todos os europeus, as farmacêuticas não estão a fornecer ao ritmo acordado. Esta semana ficámos a saber que a AstraZeneca, a mais barata das três vacinas atualmente disponíveis, só conseguirá entregar à Europa metade das vacinas que tinha contratualizado para o segundo trimestre do ano. Só 90 milhões em vez dos 180 milhões de doses que estavam combinados. Uma informação que põe em causa o objetivo de ter 70% da população vacinada durante o verão, patamar a partir do qual se espera poder atingir a chamada imunidade de grupo. E quanto mais tempo demora a criar a imunidade de grupo, mais variantes surgem e mais resistente se torna o vírus. Há por isso quem defenda que é preciso romper as patentes e começar a produzir em massa a desejada vacina. A OMS já o propôs, os Médicos Sem Fronteiras defendem que é a única forma de a vacina contra a Covid chegar aos países mais pobres. Em Portugal, o Bloco de Esquerda e o PCP argumentam que o lucro das farmacêuticas não pode valer mais do que a saúde das populações. Não seria a primeira vez na história que uma crise sanitária levaria a romper as patentes. Na década de 90, Nelson Mandela enfrentou as farmacêuticas violando os seus direitos exclusivos e começou a fabricar os medicamentos contra a SIDA. E em 2007, o então presidente do Brasil, Lula da Silva, fez o mesmo. Será esta a solução para enfrentar a escassez de vacinas contra a Covid-19 e de que precisamos desesperadamente para salvar vidas e pôr a economia de novo a funcionar? É esta a principal questão a que tentaremos dar resposta na edição de hoje do Em Nome da Lei. Seja bem-vindo. Espero que o tema lhe interesse e passo já a apresentar os nossos convidados, a quem agradeço a disponibilidade. Gonçalo Sampaio, advogado, presidente do Núcleo Português da Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial, de que fazem parte as patentes da indústria farmacêutica. Miguel Prata Roque, advogado e professor de Direito Público na Faculdade de Direito de Lisboa. E José Guzmão, eurodeputado do Bloco de Esquerda. Helena Freitas, diretora-geral da Sanofi Pasteur, foi convidada, mas o seu gabinete comunicou hoje que não poderia estar presente, oferecendo em alternativa uma declaração sobre o tema que vamos debater, solução que, obviamente, recusei. José Guzmão, comece por si. Esta semana soube-se que, como referi no início, que a AstraZeneca, faltando ao que tinha garantido, só vai entregar metade das doses que tinha previsto para o segundo trimestre deste ano, o que é muito preocupante para Portugal, porque foi desta marca que comprámos mais vacinas. Acabou de vir de Bruxelas, onde têm estado a suceder-se reuniões sobre esta questão das vacinas. Pergunto-lhe, tem boas notícias para nos dar?
Bom, boas notícias não propriamente. É verdade que houve hoje uma audição das várias empresas farmacêuticas com um grupo de contacto que foi criado com os coordenadores de três comissões, de que faz parte a Marisa Matias, enquanto coordenadora da Comissão de Indústria, Tecnologia e Energia. E houve uma intervenção de uma convidada da Universidade de Geneve e do Centro para a Saúde Global, que foi uma intervenção que eu acho que coloca as questões que neste momento se colocam à escala global e que advogou a transferência de tecnologia, porque esse é o principal problema que temos neste momento, e advogou que ela se deveria fazer através de uma suspensão temporária dos direitos de propriedade intelectual relacionados com a Covid-19. Que dizem respeito às vacinas propriamente ditas, mas aos processos de fabrico e tudo isso. Aliás, isto corresponde, como foi dito na apresentação, a um processo relativamente banal em crises de saúde pública. Aconteceu com a gripe das aves quando os Estados Unidos, de forma preventiva, ou seja, ainda sequer no início do desenvolvimento da crise da gripe das aves, emitiram quatro licenças compulsórias para produzir o Tamiflu. E mesmo neste, no caso do Covid, por exemplo, Israel, que tem sido dado como um exemplo de sucesso, antes de ser um exemplo de sucesso, já tinha também emitido licenças compulsórias, nesse caso não para vacinas, mas para um medicamento que queriam utilizar no combate aos primeiros casos de Covid. E aliás, não é por acaso que este procedimento está consagrado no TRIPS, que é o acordo internacional da OMC, da Organização Mundial de Comércio, que regula internacionalmente os direitos de propriedade industrial e que prevê exceções para um conjunto de situações bastante diferentes e até com critérios bastante alargados que são definidos pelos próprios Estados.
Oh, José Guzmão, eu já vou perguntar ao Gonçalo Sampaio, que é especialista nesta área, para nos explicar juridicamente
Ah,
como
muito bem,
tudo
muito bem.
isto é possível, mas antes eu queria clarificar uma coisa consigo, porque a indústria diz que o problema que temos é um problema de escassez de produção e que não se resolve rompendo as patentes. Esta mensagem não corresponde à verdade?
Não corresponde à realidade e aliás todas as pessoas que têm intervindo fora do lobby das farmacêuticas que conhecem a realidade, a capacidade produtiva em relação a estas vacinas em específico, e já vou tentar explicar porque é que isso é relevante, sabem, há dois problemas. Um problema é se a capacidade global de produção de vacinas é suficiente para o ritmo de que necessitamos. E o que eu tenho lido a esse nível é que não. Outro problema, essa capacidade existente está a ser esgotada e também não. E são dois problemas diferentes, mas a partilha de tecnologia, porque quando falamos do levantamento de patentes é disso que estamos a falar, ou seja, é de que as vacinas que já foram desenvolvidas não sirvam para constituir uma espécie de monopólio, não, monopólio
Monopólio.
para empresas que foram financiadas com recursos públicos, e isto é muito importante, para desenvolver essas vacinas, possam ser partilhadas para que toda a capacidade produtiva existente seja esgotada. Ora, isso também é relevante para expandir a capacidade de produção, porque nenhum Estado vai investir, como por exemplo investiu o Reino Unido, na expansão da sua capacidade de produção de vacinas ou de produção de inputs para a produção de vacinas, e esta é uma questão que é muito relevante, ou seja, nós não temos, tanto quanto sei, a capacidade produtiva para nos envolvermos na produção das vacinas que utilizam RNA modificado, mas podemos fazer parte dessa cadeia de valor. E tem havido. A indústria farmacêutica não só não partilhou a tecnologia relacionada com estas vacinas, recusou-se a participar na plataforma que foi criada pela OMS para esse efeito, como tem feito todos os esforços para ter o máximo de controlo sobre toda a cadeia de valor, por razões muito evidentes, para controlar toda a criação de valor ao longo do processo de produção das vacinas e também para controlar o segredo, ou seja, precisamente para impedir a partilha desta tecnologia.
Muito.
E o que é preciso perceber é que não há. O mundo não está refém da indústria farmacêutica. O problema não é que a indústria farmacêutica tenha
Neste
lucros.
momento estamos reféns.
Não, não estamos, porque
Então.
já existem todos os instrumentos jurídicos para que se decida que vai sim haver partilha de tecnologia. E o objetivo da partilha da tecnologia nem sequer é eliminar os lucros da indústria farmacêutica. As farmacêuticas de todo o mundo podem fazer lucros razoáveis a produzir esta vacina.
Receberiam, mas menos do que recebem atualmente.
Ora bem, o que
Pronto.
está a acontecer é que há uma parte da capacidade de produção que não está a ser utilizada para que algumas empresas farmacêuticas tenham lucros absolutamente extraordinários. O único caso em que isso não está a acontecer, que é o caso da AstraZeneca, é por imposição dos investigadores que desenvolveram a vacina e que exigiram que ela fosse vendida a preço de custo. A preço de custo não vai ser
É
vendida,
mais
mas está de
barata,
facto,
não é?
é muito mais barata do que as restantes. E é isso que a partilha de tecnologia permitiria atingir. Na realidade, eu acho extraordinário que haja economistas liberais a defender a todo o transe a inviolabilidade da propriedade industrial, quando o que essa inviolabilidade está a consagrar é um oligopólio na produção de vacinas, ou seja, a ausência de concorrência na produção de vacinas, que se reflete numa produção muito inferior àquela que seria possível e que se reflete em preços absolutamente estapafúrdios.
Muito bem. Gonçalo Sampaio, que é um especialista nesta área da propriedade industrial e das patentes, já vamos ao como, mas perguntava-lhe: juridicamente há fundamento aqui para furar as patentes? Uma vez que estamos a viver uma situação de emergência de saúde pública à escala mundial como nunca vivemos.
Bom, em primeiro, permita-me começar por agradecer-lhe o convite, por estar aqui e cumprimentar também os meus colegas do painel em que vamos falar sobre estes temas. Maria, eu antes de lhe responder à pergunta, permita-me fazer um pequeno enquadramento para que todos que nos ouvem possam perceber do que falamos quando falamos de patentes. A patente é um direito económico. É um direito que fica registado em nome de um titular e que é o resultado da investigação e do desenvolvimento aplicados a processos ou a produtos. Portanto, a patente é um título que confere um exclusivo sobre uma determinada invenção.
Durante 20 anos, não é?
Durante 20 anos e na área farmacêutica até podem levar até ao máximo de 5 anos. Mas, para ser concedida uma patente, ela tem que cumprir dois requisitos. Portanto, não se concedem patentes, ou não se devem conceder, nos termos da lei, com grande facilidade ou sem exame rigoroso. As patentes, para serem concedidas, têm que cumprir o requisito da novidade absoluta e da aplicação industrial, na lógica de que as ideias, os conceitos não se protegem. O que se protege e o que fica consagrado como direito é uma solução técnica para um problema que existia. Mas também é importante que se saiba que quando se fala de patentes, não há secretismo nem há confidencialidade. O princípio básico do direito de patente é que esse pedido de patente consiste num texto que é escrito por quem inventa, portanto, pelo inventor ou pelos inventores, onde eles descrevem, e agora cito o que a lei diz, portanto, não estou a usar adjetivos para como floreado, é a lei que diz, tem que ser descrito com detalhe, de forma clara e sem reservas ou omissões, o processo inventivo. O que é que isto quer dizer? Que o inventor tem que dizer, tem que escrever, de onde é que partiu, o chamado estado da técnica, que obstáculos encontrou, como os superou e qual a solução técnica que inventou. E, portanto, isto tem que ser feito, e volto a dizer aquilo que a lei obriga, de maneira a que um perito na especialidade possa executar essa patente.
Portanto, só para clarificarmos, não é um segredo que esteja fechado num cofre, é algo a que é possível aceder. Pronto.
E quando é que é possível aceder? Os sistemas de patente podem variar de país para país, mas vamos nos basear em Portugal, porque é também a nível europeu e na maior parte dos países é assim que funciona. Ao final de 18 meses após a data do pedido, esse texto é publicado. E, portanto, todos, concorrentes, não concorrentes, todo o mundo, toda a comunidade, fica a conhecer o que é que foi inventado. E porque é que isto funciona assim? Funciona precisamente para que a roda inventiva continue a rodar. Portanto, eu leio o que o meu vizinho do lado inventou e vão tentar melhorar com base naquilo. E isto funciona. Claro que a contrapartida por esta exposição da minha invenção é precisamente o tal direito exclusivo durante 20 anos, que, como disse, na indústria farmacêutica tem depois uma hipótese de mais 5 anos, tem a ver com o tempo que pode demorar o medicamento a chegar ao mercado e é para compensar esses atrasos que podem ocorrer. Mas isso, enfim, é mais uma questão lateral. Eu achei importante fazer esta introdução para se perceber que a patente é precisamente o contrário daquilo que a Marina chamava o segredo. É que havia uma outra hipótese de eu proteger a minha invenção, que é fazer o segredo comercial. E então não digo a ninguém como é que fiz, guardo no tal cofre, como refere, e aí, até que alguém descubra como eu o fiz, só eu é que sei o que é que inventei e como é que o fiz.
Certo.
Voltando agora à sua pergunta, se é possível. Do ponto de vista legal, de facto, é possível. A lei prevê, quer os TRIPS, que o José Guzmão referiu. Mas a lei portuguesa, e podemos nos basear até na lei portuguesa, que também é muito baseada nesses acordos internacionais, prevê quer a expropriação da patente, quer a possibilidade de haver licenças obrigatórias. Portanto, do ponto de vista legal, os instrumentos legais existem. Outra questão, se quiser posso já entrar por aí, é se existem ou não fundamentos para aplicar esses artigos.
Essa era a questão.
Quando é que, o que é que a lei diz? A lei diz que pode haver expropriação quando estiver em causa motivos de utilidade pública. E pode haver licenças obrigatórias quando, por exemplo, houver a existência de interesses públicos e, inclusivamente, refere precisamente às questões da saúde pública. Portanto, isto para lhe responder à pergunta, do ponto de vista legal, é verdade que existem instrumentos que permitem, em certas situações, que ocorram esses casos. Agora, tenho que discordar com aquilo que disse o José Guzmão, porque não é, como lhe disse, um processo banal. As patentes, os sistemas de patentes existem há cerca de 130 anos e contam-se pelas mãos, pelos dedos de uma mão, os casos em que isso aconteceu. E mais, e deixe-me que se lhe diga, não, acho que não vale a pena agora entrar em grandes pormenores, em alguns dos casos que foram referidos, não se chegou a concretizar quer a licença obrigatória, quer a expropriação. A ameaça, chamemos-lhe assim, que foi feita, foi suficiente para que o preço do medicamento baixasse e os Estados regredissem na sua intenção de licença obrigatória ou de expropriar a patente.
E neste caso, a ameaça, que não é tanto por uma questão de preço, mas é por incapacidade em fornecer o mercado ao nível que foi previamente combinado, pode funcionar também?
Não, essa é que é que parece-me que há aqui uma certa confusão entre o sistema de patentes e a patente e a produção de vacinas. O sistema de patentes fez o seu papel. Aliás, não haverá ainda patentes concedidas que foram depositadas há menos de um ano. Isso não é possível no sistema de patentes. Portanto, ainda nem sequer haverá patentes concedidas para aquilo que está a ser colocado nas vacinas que vamos começar a receber. Portanto, ainda nem há patentes concedidas. Elas estarão a ser o seu processo administrativo.
O processo está em curso, claro.
Está em curso. E, portanto, a questão aqui... O sistema de patentes, como digo, cumpriu o seu papel. A questão é, a montante, é outro problema que nada tem a ver com a patente, que é a capacidade de produção. O que é que aconteceria se eu expropriasse uma patente ou se eu exigisse uma licença obrigatória? Já nem vou pelas questões processuais, por exemplo, uma licença obrigatória, a lei exigiria um prazo não inferior a 6 meses para haver decisão sobre essa licença obrigatória, diz o nosso Código da Propriedade Industrial português, e ainda por cima, sujeito a recurso, e a medida só se tornava eficaz depois de esgotados todos os recursos. Portanto, talvez daqui a 10 a 15 anos tivéssemos uma decisão para uma licença obrigatória. Mas, esquecendo todo o processualismo legal que se impõe, a questão seria, vamos expropriar uma patente. Vamos expropriar a patente e a patente fica da titularidade do Estado. É propriedade do Estado. E o que é que o Estado faz com essa patente? Tem ali um texto que lhe diz como é que se produz vacinas, vai bater à porta de quem? Da mesma indústria farmacêutica a quem expropriou a patente. Ou vai construir agora fábricas para produzir... Mas daqui a quanto tempo é que elas vão estar em condições de fornecer o mercado? É porque o problema não está... E peço desculpa, é a minha leitura, não está no sistema de patentes. O problema está numa capacidade de produção, que depois podemos discutir se está exponenciada, se não está. Enfim, nós temos lido notícias de uma série de acordos entre várias empresas farmacêuticas concorrentes que estão a aliar-se para responder de maneira mais eficaz às necessidades do mercado. Mas sejamos sinceros, a capacidade produtiva deste tipo de medicamentos, não estamos a falar de simples medicamentos em que é juntar 2 ou 3 componentes químicos e temos um medicamento. São, porventura, dos mais complexos do ponto de vista técnico, exigindo enormes conhecimentos de química e de capacidade de produção de alto nível. E, portanto, atribuir ao Estado a expropriação da patente, como se isso depois aparecessem miraculosamente vacinas por todo o lado, isso não vai acontecer. É na capacidade de produção, e aí podemos discutir e podemos dizer que a União Europeia negociou mal ou negociou bem, que Israel fez isto ou fez aquilo, mas isso é uma outra questão que não me parece que tenha a ver necessariamente com a patente, mas sim com a capacidade de produção.
Portanto, do seu ponto de vista, a falar aqui em levantamento de patentes, em expropriação das licenças, não teria nenhum efeito prático no curto, médio prazo, por tudo isto demoraria muito, muito tempo, e além da questão do tempo, é depois quem estaria em condições de produzir as vacinas. José Guzmão, como é que responde a estas dúvidas do Gonçalo Sampaio, tendo em conta que o Bloco, enfim, é um dos partidos que mais tem levantado esta questão do levantamento das patentes?
Bem, em primeiro lugar, sobre a questão do segredo e das patentes, o Gonçalo Sampaio acabou por explicar porque é que a questão do segredo é tão importante. E o facto dos textos das patentes serem publicados daqui a 18 meses é absolutamente inútil desse ponto de vista, porque nós temos prazos muito diferentes para tratar do combate a esta pandemia. sob pena do próprio processo de vacinação ser inútil, porque entretanto já estão a surgir variantes, e podem começar a surgir variantes que sejam resistentes às vacinas que entretanto foram desenvolvidas. Portanto, a questão do tempo aqui é absolutamente decisiva. E os poderes públicos são muito... Eu fiquei muito espantado de ouvir o Gonçalo Sampaio dizer que contam-se pelos dedos de uma mão os casos de levantamentos de patentes em 130 anos. Mas está enganado, peço desculpa. Eu tenho um paper do Knowledge Ecology International que faz um levantamento sobre levantamentos de patentes com as motivações de crises de saúde pública e outras, que é da ordem das dezenas em dezenas de países. Quer dizer, só os Estados Unidos vão muito além desses dedos de uma mão. E atenção, que a questão de haver processos de levantamento de licenças compulsórias que são interrompidos porque há um acordo com a indústria farmacêutica, isso é outro debate. Eu não faço questão que este problema seja resolvido por licenças compulsórias. O que é fundamental é que a indústria farmacêutica integre a plataforma que foi criada pela Organização Mundial de Saúde para partilhar a tecnologia relacionada com a produção das vacinas. Este é o objetivo fundamental. Se se chega lá através de licenças compulsórias ou se chega lá através de uma negociação com a indústria farmacêutica, é absolutamente indiferente.
José Guzmão,
o problema...
Sim, eu gostava...
O problema é que
sim,
conclua. A partir do momento em que se parte do princípio que a propriedade industrial é inviolável e que não se vai tocar na propriedade industrial, é preciso que sejamos claros. Estamos a aceitar que o bem jurídico, que esse bem jurídico económico da indústria farmacêutica é mais importante do que o bem jurídico da vida de todas as pessoas que vão morrer porque não temos uma resposta atempada a esta pandemia. Uhum. É disto que estamos a falar.
Miguel Prata Roca, advogado, professor na Faculdade de Direito de Lisboa, foi secretário de Estado no primeiro governo de António Costa. Como é que olha para esta questão das patentes? Como é que, do seu ponto de vista, chegados aqui com esta escassez de vacinas, como é que se convence a indústria farmacêutica a partilhar esta tecnologia de que todos precisamos tanto neste momento?
Bom, em primeiro lugar, Marina, muito obrigado pelo convite. Eu, de qualquer das formas, eu acho sempre que nós devemos ser transparentes quando prestamos declarações públicas, e é isso que eu vou ser. Há quatro questões que eu gostava de começar por enunciar. Em primeiro lugar, eu sou advogado e consultor jurídico de várias empresas farmacêuticas e trabalho num escritório especializado precisamente em life sciences e direito farmacêutico. Uhum. Segundo ponto de esclarecimento, um advogado não é o porta-voz do seu cliente, nem tampouco se confunde com o seu cliente. A liberdade do advogado é absolutamente essencial, precisamente, para que o sistema de justiça e para que o Estado de Direito confie no exercício da sua função. E, portanto, eu estou aqui perfeitamente livre para expressar as minhas convicções, até porque fui convidado também noutra qualidade, que é na qualidade de professor da Faculdade de Direito de Lisboa e de especialista em Direito Constitucional, tendo, aliás, exercido funções como assessor no Gabinete de Juízes do Tribunal Constitucional durante 7 anos e 7 meses, e exerciu precisamente numa altura em que surgiu aquilo que nós apelidamos a jurisprudência da crise, em que o direito de propriedade privada dos trabalhadores foi colocado em causa por diversas decisões legislativas do Parlamento de então.
Certo.
E na altura houve necessidade de restringir esse mesmo direito de propriedade privada, porque se entendeu que havia um interesse público relevante que justificava precisamente essa restrição do respectivo direito. O que é que eu queria, essencialmente, nesta fase inicial do debate, acrescentar ao que já foi dito? Obviamente que o desejável era que esta questão fosse resolvida através do próprio setor privado e do setor privado farmacêutico. A questão é que o direito de propriedade privada não é um direito absoluto. Uhum. Existe uma função social da propriedade privada. A Constituição, enquanto contrato entre os indivíduos, enquanto contrato entre os vários cidadãos e cidadãs, apenas protege a propriedade privada na medida em que ela possa contribuir para o progresso social. Aliás, é por isso que a Constituição consagra a propriedade privada precisamente como um direito económico como um direito económico e como um direito social. E, portanto, nessa medida, todos os direitos são restringíveis e, em especial, o direito à propriedade privada. Também gostava de frisar outra coisa. A própria Declaração Universal dos Direitos do Homem, no artigo 17, número 2, determina o respeito pela propriedade privada nos seguintes termos. Ninguém pode ser, e friso agora, arbitrariamente privado da propriedade. Portanto, o que diz a Declaração Universal dos Direitos do Homem é que, obviamente, ninguém pode ser arbitrariamente privado dessa mesma propriedade privada. Agora, o que é que acontece? Eu vou simplificar as coisas para quem nos está a ouvir lá em casa.
Isso, faça isso.
Se houver um grande incêndio e as forças de proteção civil tiverem que ir a um poço privado, recolher água desse poço privado para, obviamente, combater o incêndio, ninguém dirá que essa restrição ao direito de propriedade privada é uma restrição arbitrária ou claro. Inaceitável no plano do direito. Isto é exatamente do que estamos a falar neste momento. Nós precisamos de acorrer a um incêndio. Estamos numa fase de combate absolutamente crucial e o que acontece é que empresas que foram financiadas por fundos públicos neste momento estão, no fundo, a incumprir obrigações contratuais que celebraram designadamente com a União Europeia. Pego só aqui no exemplo rápido da AstraZeneca. A AstraZeneca, por exemplo, comprometeu-se a entregar à União Europeia 300 milhões de vacinas até ao final do primeiro semestre de junho.
Mas, ó Miguel Prata Roque,
recentemente, diga.
Mas a questão também é se a Comissão, como uma das partes contratantes, tinha o dever de acautelar eventuais incumprimentos claro. Da parte da outra, da entidade
Vamos
com quem
ver.
Contratava. Fê-lo?
Vamos lá ver. Eu quando sou, por exemplo, um diretor de um agrupamento de escolas e contrato pão, parte do pressuposto que me entregam 1000 carcaças para eu poder fornecer essas carcaças aos meus alunos. Se o fornecedor de pão não entrega essas 1000 carcaças, a responsabilidade não é do diretor da escola que celebrou um contrato dizendo que a entidade que fornece pão tem que lhe entregar aquelas 1000 carcaças. Obviamente que a responsabilidade é de quem incumpre um contrato e há formas de reagir ao incumprimento do contrato. E há aqui várias formas possíveis. Já se falou há pouco da questão da declaração de DOA de 14 de novembro de 2001 e é importante também perceber o que é isto. Sim. Acontece que o acordo, o que é o acordo TRIPS? É o chamado Trade Related Intellectual Property Rights Agreement. É, no fundo, um acordo que foi imposto por um lobby feito pelos Estados Unidos da América, pela União Europeia, pelo Japão e pela maior parte dos países industrializados, no sentido de garantir que a abertura dos mercados internacionais ao comércio internacional, e isto ocorre na negociação da Ronda do Uruguai em 1994, portanto estamos já a falar de um documento com muitos anos,
com muitos
este
anos.
Acordo TRIPS, e o acordo TRIPS basicamente o que diz é isto, é para que todos possam ter a Organização Mundial do Comércio assenta na lógica do comércio internacional livre, mas obviamente só há liberdade se houver igualdade. Eu não posso ser livre de concorrer com um país que desrespeita, por exemplo, regras de proteção do ambiente, ou que estimula o trabalho infantil, ou que viola direitos de propriedade intelectual. E, portanto, Sim. o que fez a OMC foi: eu aceito que haja liberdade de comércio se houver respeito pelos direitos de propriedade industrial. E veja bem, isto é fundamental para nós promovermos o bem-estar, o progresso e para garantirmos que países como o nosso, através da inovação, através da investigação, contribuem para o progresso e o bem-estar de todos. Porque senão, repare, alguém, aí concordo integralmente com o Dr. Gonçalo Sampaio, obviamente nós não podíamos permitir que alguém encetasse esforços de investigação para criar determinada novidade tecnológica. Agora nem sequer estou a pensar só nas vacinas e nos medicamentos, estou a falar de qualquer inovação tecnológica, e logo no dia a seguir a estar inventado esse produto, alguém, com todo o respeito por esses países, em Singapura, na
Claro.
Tailândia, na China, fizesse uma cópia ipsis verbis daquele objeto inventivo, beneficiando da investigação que foi feito por um terceiro.
Claro.
Agora, esse é um argumento, oh Maria, desculpe, mas eu agora estou encadeado só por isto.
Sim.
Há um argumento que costuma ser utilizado que é assim: ah, mas as patentes servem para proteger precisamente este esforço de
De invenção,
investigação
sim, e de
por parte
investigação.
das Big Pharma. E isso é sensato, não é? É sensato que quem investe um esforço de investigação, que obviamente suporta os custos financeiros dessa investigação, seja compensado, e é por isso que se estabelece que a patente tem a duração relativamente longa de 20 anos. Mas agora a questão é esta: vamos pensar então no processo inventivo. Quem é que inventa estas mesmas vacinas e estes medicamentos quando falamos do setor farmacêutico? Em primeiro lugar, eu devo desde já citar inúmeros estudos, por exemplo, um de Emily Young, que analisa, por exemplo, medicamentos da Pfizer e da Johnson & Johnson. Conclui este estudo, que é um estudo científico independente, que apenas 23% dos medicamentos comercializados pela Pfizer foram inventados nos laboratórios da Pfizer.
E compram
E
a
no
outros
caso
laboratórios, não é? As
da
invenções.
Johnson & Johnson, isto corresponde a 11%. O que é que acontece? Muitas das vezes, quem procede à investigação científica são centros de investigação universitários, são centros de investigação de financiamento não privado, mas de financiamento público, designadamente financiamento da União Europeia e financiamento dos Estados Nacionais. Eu recordo, aliás, que, por exemplo, a propósito desta investigação, que foi, aliás, milagrosa. A ciência não se confunde com milagre,
Sim.
milagrosa num sentido mais amplo, no sentido, ela foi efetivamente financiada pelo próprio Fundo Europeu de Vacinas, que investiu, neste caso, 9,5 mil milhões de euros, precisamente, para garantir que estas empresas farmacêuticas tinham os meios financeiros necessários para concentrar
Exatamente.
a sua atividade inventiva e a sua atividade produtiva.
Esse foi um
Portanto, o
dos
que eu estou.
argumentos invocados pelo José Guzmão há pouco, enfim, a forma como a União Europeia financiou toda esta investigação à volta das vacinas. Por isso eu
Oh, Marina,
pergunto,
deixa-me
sim, diga Gonçalo,
só,
diga.
desculpe, só para
Gonçalo
pegar
Sampaio.
precisamente, sim, só pegando neste exemplo que me pareceu muito feliz da ideia do poço num caso de incêndio, parece-me uma ideia feliz, e então deixe-me só pegar no exemplo. A minha questão é precisamente, não é por metermos mais mangueiras para dentro do poço para tirar a água, que a água
Que há
vai
mais água.
miraculosamente começar a
Que há mais
crescer,
água.
como se, não vai haver mais água, e portanto o meu problema, eu percebo, agora, é isso mesmo, não há mais água por estarem lá mais mangueiras a puxar, e portanto a
Mas
minha questão
pelos
volta à
vistos.
origem.
Mas, Dr. Gonçalo Sampaio, agora em tom de alguma brincadeira, mas há quem consiga pôr canalizações nesse poço e enviar a água para o Reino Unido, porque há uma empresa que está particularmente sediada nesse mesmo território, e, portanto, em vez de fornecer aos países da União Europeia, fornece ao Reino Unido. Como o mercado indiano é um mercado muito atrativo por força do número exponencial de habitantes, há outros canos que saem do poço e que levam
Certo.
essa água para a casa indiana. Portanto,
Verdade.
isto é que nós não
Isso é
podemos
verdade.
aceitar. Não
Isso é
podemos.
verdade. Mas isto era só para lhe mostrar que, de facto, o problema continua, pode estar na produção, não está necessariamente na questão
Na questão
das patentes.
Pronto.
das patentes.
Como é que
Mas
se resolve?
como é que se resolve? Como
Posso só?
é que se
Sim.
resolve? E conclua,
Claro,
Miguel,
eu parece-me
qual é a sua solução
certíssimo.
para o problema que temos,
Bom, se eu te.
neste momento? Tendo em conta os instrumentos jurídicos que temos, a urgência em
Sim.
encontrar aqui soluções e também algum realismo, porque o Miguel falou
Claro.
há pouco que, no fundo, a União Europeia é um dos grandes beneficiários deste negócio das patentes. Portanto, poder-se-á esperar que seja a União Europeia a dar um passo para pôr em causa uma coisa pela qual tanto lutou e de que é tão beneficiária?
Eu vou continuar numa linha de simbologia. Há 2 séculos atrás, Karl Marx falava na concentração capitalista. Hoje em dia, o principal risco é o risco de concentração tecnológica. E, aliás, mais do que nós defendermos a soberania nacional com base na soberania militar, na soberania diplomática, na soberania económica, hoje em dia é fundamental lutarmos pela inovação, pela soberania tecnológica. E há, neste momento, vários estudiosos, por exemplo, Mariana Mazzucato, que têm demonstrado precisamente que onde há mais inovação é no setor público. Se nós pensarmos bem, por exemplo, a internet foi inventada dentro do setor público, no CERN, que é precisamente um centro de investigação nuclear, exclusivamente financiado
Mas
por fundos públicos.
depois
Ou seja,
os
o que é
meios públicos não
preciso?
têm capacidade para desenvolver, não é? Para desenvolver, não têm meios financeiros para desenvolver
Não,
as invenções
vamos lá. Neste momento não vamos
que queremos.
lá ver. Agora, há 3 meses não temos. O que é que nós fazemos há 3 meses? Obviamente que há 3 meses o que temos que fazer é levantar precisamente este direito de proteção de patente. Eu, aliás, noto que em outubro de 2020 a Índia e a África do Sul apresentaram um pedido de waiver, ou seja, de levantamento dessas mesmas patentes, precisamente ao abrigo da Declaração de Doha. Curiosamente, os Estados Unidos da América e o Reino Unido opuseram-se a esse mesmo levantamento. E por exemplo, organizações não governamentais como os Médicos Sem Fronteiras, insuspeitos desse ponto de vista, e obviamente alguém quem nós confiamos do ponto de vista da defesa da saúde pública, já em novembro de 2020 incentivaram todos os Estados a aderir a este pedido de levantamento da patente. O que é que se permitirá fazer através do levantamento da patente? Se neste momento, como explicou bem o Dr. Gonçalo Sampaio, nem sequer estamos ainda perante uma situação de patente. Estamos perante uma situação em que há um processo inventivo muito recente. A patente será concedida, certo, a breve trecho. Neste momento, o que há é autorizações para a introdução no mercado dos medicamentos e das vacinas em causa. O que é que se tem que fazer imediatamente? É permitir que as empresas farmacêuticas, designadamente produtoras de genéricos, possam ter a capacidade de produzir esses mesmos medicamentos e essas mesmas vacinas.
Muito.
Portanto, estamos a falar de vacinas, como estamos a falar de medicamentos que eventualmente possam minorar os efeitos do vírus que neste momento as pessoas contraem. A minha lógica é permitir que haja, já estou, aliás, como o eurodeputado José Gusmão. Se isso é feito através da alteração da lei, porque eu percebo o argumento do Dr. Gonçalo Sampaio, que o Código da Propriedade Industrial estabelece vários requisitos que não são compatíveis com a celeridade. Mas repare bem, o Presidente da República, através de estados de emergência, e o Governo, às vezes até através de resoluções de Conselho de Ministros, tem sido muito lesto em, de um dia para o outro, aprovar medidas que restringem direitos dos cidadãos. Então, por que
Mas
carga d'água é que não alteram o código de propriedade industrial, ou pelo contrário, estabelecem, por exemplo, estabelecem normas transitórias que, neste caso concreto, permitam precisamente esse
deixe-me
levantamento de
perguntar
patente
aqui uma
ou
questão
essas
de ordem
licenças
prática,
obrigatórias?
ó Miguel Prata Roque, e gostava agora que o Gonçalo Sampaio se pronunciasse também sobre isto. Mas Portugal, por si, teria capacidade para fazer este levantamento da patente e pôr a indústria farmacêutica a produzir vacinas para nós sermos autossuficientes? Eu colocava aqui, não faço a mais pequena ideia se isto é possível ou não, mas gostava de perguntar ao Gonçalo Sampaio e ao José Gusmão, se este caminho tem alguma credibilidade. Do ponto de
Maria,
vista prático.
posso, do ponto de vista prático, e aliás fazendo aqui também uso das ressalvas que o Miguel fez na sua primeira intervenção, não trazendo para aqui matérias profissionais que tratamos, mas do ponto de vista abstrato, volto a referir, processos inventivos que começaram no início da pandemia ainda não geraram patentes. Portanto, ainda nem sequer há patentes. Pode haver pedidos de patentes já depositados, mas eles ainda têm que ser estudados. Em média, na Europa, uma patente demora não menos de 3 anos a ser concedida. Portanto, neste momento, é evidente que com o pedido já há uma proteção provisória concedida. E, portanto, se a patente um dia vier a ser concedida, os direitos retroagem à data do pedido. Mas é um problema prático interessante que levanta, para juridicamente podermos estudá-lo. É, do ponto de vista prático, podem ainda não estar constituídos os direitos que já estamos a querer expropriar ou obrigar a licenças obrigatórias, porque eles ainda não estão constituídos, ainda não estão consolidados na esfera jurídica. Esse é um problema. Deixe-me só dizer, ó Miguel, que se for para alterar o código da propriedade industrial, tem todo o meu apoio, porque há muita coisa que é preciso fazer na área da propriedade industrial em Portugal.
Mas acha realista, Gonçalo Sampaio, Portugal avançar de forma unilateral? Ainda por cima, Portugal tem neste momento a presidência da União Europeia. O que significa na prática que a sua liberdade de decidir sobre esta matéria, como de fazer compras de vacinas a outros países, está limitada. José Guzmão, o que é que pensa sobre esta questão?
Bom, eu penso que a questão das soberanias na produção de vacinas é uma questão muito interessante e muito importante para a próxima pandemia, não é bem para esta. Aliás, o que o Reino Unido fez, acho que é importante sublinhar que a criação de capacidade produtiva a este nível não é tão morosa como se tem argumentado. O Reino Unido fez isso com a AstraZeneca, ou seja, o Reino Unido não só contratou com a AstraZeneca a produção de vacinas, como também financiou o alargamento de capacidade de produção da AstraZeneca, nomeadamente no Reino Unido. E, aliás, com o que veio a público pelos contratos, nós sabemos hoje que a razão pela qual o Reino Unido está a ser privilegiado não tem nada a ver com os contratos, a determinada altura disse que o contrato do Reino Unido tinha sido assinado 3 meses antes do da União Europeia, sabe-se que isso é mentira e que, inclusive, tem formulações parecidas com as da União Europeia. Eu acho que o que conheço dos contratos da União Europeia, infelizmente não se conhece tudo, mostra que os contratos foram muito mal negociados pela Comissão Europeia. Agora, nós não podemos, perante isso, dizer: bom, os contratos foram mal desenhados, agora paciência. Isso, quer dizer, não, isso não pode ser o fim deste debate, tal como não podem ser um conjunto de restrições em relação a dispositivos que existem, por exemplo, para a atribuição de direitos de propriedade industrial ou para a emissão de licenças compulsórias. Por exemplo, no processo de autorização destas vacinas, foram radicalmente encurtados os prazos habituais para a autorização de medicamentos com estas características. E, portanto, tomou-se as providências legais para que isso acontecesse. Aliás, mesmo no âmbito das licenças compulsórias, houve vários países que já no início da pandemia alteraram as suas legislações a este nível, precisamente para agilizar este tipo de processos. E, portanto, a partilha da tecnologia, o que permite é que todos os países se possam inserir em cadeias internacionais de produção. Portanto, a questão não é se Portugal consegue produzir vacinas suficientes para si próprio. Claro que existe depois um problema de distribuição das vacinas à escala global, mas o problema emergente que é preciso resolver é de esgotar a capacidade e de pôr os Estados a investir no alargamento da capacidade, porque a AstraZeneca construiu fábricas na Europa durante este período. Portanto, não é uma coisa que se faça de um dia para o outro, mas também não é uma coisa que leve anos. Depende também do que já existe em cada um dos países. E em Portugal, por exemplo, já existem empresas que trabalham no setor por exemplo, Genitec, agora não me lembro,
Sim.
que produziu RNA modificado para a Moderna. E, portanto, a questão não é se Portugal pode produzir vacinas para si próprio. A questão é se todos os países, a partir de uma plataforma de partilha de tecnologia, que foi a proposta da Organização Mundial de Saúde e que foi apoiada pelas Nações Unidas, podem, todos eles, investir na capacidade produtiva e inserirem-se numa cadeia mundial de produção das vacinas. Depois existe um problema, obviamente, da distribuição, que foi descrito pelo António Guterres como um ultraje moral, que é o facto de haver países que usaram já 75% das vacinas produzidas e 130 países aos quais ainda não chegou uma dose.
Claro.
Que não é só um problema de uma óbvia desigualdade no tratamento dos direitos humanos, é também uma irresponsabilidade e uma incompetência do ponto de vista da gestão de uma pandemia.
Claro,
Porque
porque nós vivemos num
os
mundo global,
cidadãos,
não é?
ora bem, ou seja, não vale a pena imunizarmos toda a população europeia em relação à Covid, se a pandemia continuar noutros continentes, com o aparecimento de variantes para as quais depois possamos não estar imunes. E, portanto, a abordagem global na resposta à pandemia não é só uma questão moral, não é só uma questão de direitos humanos, é uma questão que tem a ver com a própria eficácia do processo de vacinação. Aliás, o António Guterres tem múltiplas vezes chamado a atenção para isto.
Uhum. Deixa-me perguntar... Sim.
Mas queria só dizer uma coisa para que não se pensasse que existe neste debate quem defenda que deve haver propriedade industrial e quem defenda que não deve haver propriedade industrial. Aliás, já foi referido a uma autora que eu tenho trabalhado, até escrevi um capítulo de um livro sobre o trabalho dela, sobre o papel do Estado na inovação. A Mariana Mazzucato, ela penso que coloca muito bem essa questão. Nós temos que desenhar os sistemas de propriedade industrial do ponto de vista a equilibrar um conjunto de interesses, inclusive o interesse da inovação incremental. E, portanto, estamos sempre a debater de que forma é que os direitos de propriedade industrial se articulam com outros interesses públicos ou privados. E depois também há uma questão que é de saber o que é que pode ser, num contexto de uma pandemia, um bem privado. E, do meu ponto de vista, a vacina Covid não pode ser entendida como um bem privado. A vacina Covid é, como aliás definiu a Mariana Mazzucato numa conferência que fez sobre o assunto, a vacina Covid é um direito humano.
Muito bem, José Guzmão, estamos mesmo a terminar, mas eu ainda queria lançar aqui este desafio ao Gonçalo Sampaio a partir de uma coisa que o José Guzmão disse. Passando a fronteira do nosso egoísmo e pensando nos países mais pobres, acredita que esses países terão num prazo razoável capacidade para comprar vacinas para inocular massivamente a sua população, a manter-se o sistema tal como temos atualmente?
Admito que possa ser difícil, existem uma série de iniciativas que estão a ser levadas a cabo por várias entidades para facilitar esse processo. Admito que possa ser difícil. Não me parece que, em vez de ser a Pfizer titular da patente a produzir, se for uma empresa indiana, que vá facilitar muito esse processo de aquisição dos produtos. E, portanto, volto a referir, não me parece que o problema seja quem tem o direito de patente. Acho que o problema é um problema de produção e de capacidade de aquisição. Deixe-me só responder à sua pergunta de há pouco, se podia Portugal unilateralmente ou sozinho fazer legalmente. Pode. Mas pegando também naquilo que disse, enquanto presidente da Comissão, nestes 6 meses de presidência portuguesa, preferia muito mais ver o governo português preocupado com questões que, pegando naquilo que disse agora o José Guzmão, vão afetarem muito as empresas portuguesas, porque vem aí um novo sistema de patentes que é dantesco para a economia portuguesa, que só beneficia as grandes indústrias protetoras de patentes e põe de lado economias como a economia portuguesa. E há 5 anos existe uma cumplicidade ativa do governo português com essa situação, não fazendo nada para alterar.
Muito
aí
bem.
Sim, isso vai ser preocupante para a economia portuguesa nos próximos anos.
Fica já prometido um debate para um dos meses próximos sobre essa questão. O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Boa semana, bom fim de semana. O programa fica disponível a partir de agora no site da Rádio Renascença e nas plataformas de podcast. No próximo sábado estamos de volta. Conto consigo. E até lá, fico a Renascença para estar a par do mundo.
Em Nome da Lei.